A excelência tem a palavra, senador.
Obrigado, senador Mocca, querido presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as políticas públicas que visam o desenvolvimento econômico regional devem, por definição, estabelecer regras diferenciadas de acordo com as distintas condições que cada região apresenta. Dentro do princípio da isonomia, portanto, tratar igualmente os desiguais é mais do que uma afronta ao seu princípio jurídico. É a subversão do que se entende como política de combate às desigualdades e assimetrias internas de um país. Trago o assunto à baila, meus nobres colegas, no sentido de reforçarmos não somente a importância da Constituição de zonas de processamento de exportação com esse fim, mas, sobretudo, a flexibilização de algumas de suas condicionantes legais de acordo com as especificidades regionais. Não há dúvidas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sobre a fundamental contribuição que a instalação de uma ZPE pode oferecer ao progresso de uma determinada localidade. Criadas em regiões com notório déficit produtivo e econômico, as ZPEs servem também para promover a difusão tecnológica e fortalecer a balança de pagamentos, marcadamente no momento atual de contração econômica mundial. O seu sucesso está comprovado em diversas outras nações. Na China, principal locomotiva da economia global, mais de 30 milhões de empregos foram gerados dentro das ZPEs, contribuindo fortemente para a escalada vertiginosa de seu produto interno bruto. No mundo todo, são mais de 3 mil zonas deste tipo. Nesse sentido, está mais do que na hora do Brasil abraçar essa causa e concretizar os inúmeros projetos de constituição de ZPEs que, infelizmente, ainda estão somente no papel. As ZPEs, senhor presidente, foram criadas ainda no governo do presidente José Sarney. Isso já faz mais de 20 anos. E até hoje, praticamente não saiu do papel. Na região norte, notadamente, seriam ferramentas absolutamente centrais na alavancagem de seu parque produtivo. Eu cito aqui um exemplo de uma grande, podemos chamar que não é o nome que se dá, é a Zona Franca de Manaus, mas seria uma ZPE gigante, que mudou o destino do estado do Amazonas, o maior estado do Brasil, que preserva 98% das suas florestas. Então, as ZPEs, os polos industriais, a exemplo do polo industrial de Manaus, além de gerar 400, 500 mil empregos, como está gerando em Manaus, ele tira a pressão sobre o desmatamento, tira a pressão sobre a agressão ao meio ambiente. Se não fosse a Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas não teria 98% das suas reservas, das suas florestas preservadas. É por isso que eu defendo ZPEs em todos os estados brasileiros, principalmente na região norte do país. Eu sei que o Acre está mais adiantado do que Rondônia na instalação da sua ZPE. Movido por esse espírito, sou autor de 4 projetos criadores de ZPEs para o estado de Rondônia, nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena e Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Estou convicto que a sua materialização trará inúmeras oportunidades para o incremento da economia local. Entretanto, senhor presidente, dadas as dificuldades estruturais notoriamente conhecidas na região, constata-se a necessidade de flexibilizar as regras para sua instalação e funcionamento, no sentido de viabilizar e aumentar o seu poder de atração para novos investimentos. As ZPEs foram criadas com um modelo um pouco difícil de ser operacionalizadas, 80% para exportação e apenas 20% para o mercado interno. Medida importante nesse sentido seria a redução para 60% do limite mínimo da receita bruta oferida pela exportação, especificamente das empresas instaladas em ZPEs na faixa de fronteira norte. Assim estabelece o PLS 526 deste ano, de autoria do senador Jorge Viana, do Estado do Acre, ao qual pedimos o apoio de Vossas Excelências. E eu devo apresentar uma emenda porque ele pede apenas nas áreas de fronteiras, para que na região norte, ou até mesmo na região nordeste, regiões mais pobres do nosso país, possa ser instalada em qualquer capital, em qualquer cidade, mesmo fora da área de fronteira. Outro ponto importante também é de que a regra atual só admite empresas novas, não admitindo empresas já antigas se instalarem nas ZPEs. Ora, seria muito difícil uma empresa nova se instalar numa ZPE, entrar no mercado já exportando 80% da sua produção, quando sabemos que poucas empresas brasileiras hoje exportam 80% das suas produções. Ademais, meus caros colegas, tais ZPEs contribuiriam decisivamente para o adensamento da integração sul-americana, viabilizando a abertura do corredor viário para o Oceano Pacífico. Para tanto, não basta a construção de pontes ou estradas, mas é essencial a criação de um polo produtivo e econômico regional, até para dar vazão e força à nova empreitada. Assim, senhor presidente, resta inequívoca a contribuição das ZPEs, não apenas como medida fundamental de fomento ao desenvolvimento regional, mas também como lastro ao projeto de integração continental e produtiva de nosso país, e que suas regras de implantação e funcionamento observe fundamentalmente as vicissitudes e as contingências de cada região. Eu queria ainda, senhor presidente, antes de terminar esse pronunciamento, fazer mais uma cobrança. Eu peço escusas aqui à nossa querida Presidente da República, porque eu sei que ela está no caminho certo, está fazendo um bom trabalho, o Brasil avança na área econômica, mas falei ainda há pouco numa parte ao senador Jaime Campos que algumas coisas estão travadas, e isso é verdade. Eu cito aqui um caso que nós já estamos trabalhando há 20 anos. Eu digo 20 anos, um pouco mais, porque em 1988, a Constituinte determinou que no estado de Roraima e Amapá, os servidores daqueles territórios passassem a integrar os quadros da União. E Rondônia também era território naquela época. E não teve o mesmo destino. Já tinha sido transformado em estado, mas não tinha recebido ainda esse benefício que, por lei, pela Constituição, deveria receber, que seria transpor os servidores para os quadros da União. Trabalhamos durante todo o mandato passado. Ainda uma PEC da senadora Fátima Cleide, que eu tive o privilégio de ser relator aqui no Senado, transpondo os servidores estaduais, que são mais de 20 mil servidores, para os quadros da União. Uma dívida que a União tem com o estado de Rondônia há mais de 20 anos. Isso foi aprovado no Senado, na Câmara, voltou para o Senado, aprovamos aqui, foi sancionado. A presidente Dilma, mais ou menos uns 4 meses, esteve em Rondônia, visitando as usinas do Rio Madeira, e assinou a regulamentação desta lei. Aí nós acreditamos que a coisa ia acontecer rapidamente. E até o presente momento, praticamente nada foi feito. Então eu faço aqui essa cobrança ao Ministério do Planejamento, com todo respeito à querida ministra Miriam Belchior, ao nosso querido secretário nacional de Recursos Humanos, doutor Duvanier, que nos atendeu até de madrugada, teve uma reunião que passou da meia-noite, ele estava lá pronto para atender a bancada de Rondônia e os sindicatos de Rondônia, mas neste momento eu tenho que dizer que está me parecendo uma barrigada, empurrando com a barriga, chama de barrigada porque estão empurrando com a barriga. Não tenho outro argumento para usar neste momento, a não ser dizer que estão querendo que o tempo passe, estão querendo que passe mais um ano, estão querendo que entre o ano que vem, que passe mais um governo e que esse assunto não seja resolvido. Nós não aguentamos mais. Nós somos cobrados diariamente, por telefone, em entrevistas, no meio da rua, aonde a gente anda em Rondônia, a bancada federal não aguenta mais as cobranças desse compromisso do governo federal com o meu estado, com o estado de Rondônia. Nós gostaríamos que isso fosse feito o mais rápido possível. O governador espera isso ansiosamente para melhorar a saúde, melhorar a segurança pública, que com a construção das usinas do Rio Madeira, a nossa capital inchou, mais de 50 mil pessoas chegaram em Rondônia nos últimos 3 anos e o caos se instalou na área da saúde, da segurança pública, porque não tem verba, não tem dinheiro para resolver isso. E essa questão da transposição dos 20 mil servidores para os quadros da União resolveria esse grave problema do Estado de Rondônia. Repito, é uma dívida que a União tem com o Estado de Rondônia e nós vamos cobrar daqui para frente todas as semanas se esse assunto não for resolvido.
Era o que tinha, senhor presidente.
Gostei de uma parte, o novo senador Cacildo Maldani.
Santa Catarina. O catarinense, como Vossa Excelência, e foi governador da Rondônia, e ainda mais hoje, Vossa Excelência fala, não quero entrar no mérito até da questão que Vossa Excelência levanta, da reunião, do encontro que tiveram até a madrugada, inclusive, com a bancada federal da Rondônia, não quero entrar no mérito, mas a coragem que Vossa Excelência tem de vir à tribuna, e ainda mais como presidente nacional do nosso partido e da base do governo, eu acho que isso é muito importante e até é bom. Isso faz com que se faça uma autocontrição, que a gente faça autorreflexão em casa. Em qualquer sociedade é importante fazer, mesmo nos negócios, numa família, a gente faz as reuniões e o que é que nós precisamos corrigir, o que é que nós temos que melhorar. E assim a mesma coisa o governo. É da base do governo, mas fazemos a autorreflexão, são coisas que nós assumimos e a sociedade está cobrando. Nós medimos, pensamos. É possível? Sim. É, foi dada a palavra. E agora, se não tiver uma resposta que venha minimizar, que venha corresponder àquela expectativa, fica ruim. E Vossa Excelência, como também os outros representantes do Estado da Rondônia, diante de um fato como este, para irem lá, para irem ao Natal, para irem agora ao fim de ano, ou vamos fim de semana, estarem lá, está sempre recebendo isso. Segura no peito, segura com a direita, segura com a esquerda, segura no pé, de cabeça. Isso vai que cansa. Então, sem dúvida alguma, tem que ter uma resposta. Eu acho que é bom recordar isso. Senão passa no esquecimento. Ou, às vezes, não é por má vontade, até por muitas coisas que possam existir, mas é bom chamar a atenção. E quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Eu acho que isso... Eu digo isso que não é só o caso de Rondônia. Existem muitos outros casos que nós, às vezes, levantamos... E ainda estou trocando ideias com o senador Bock, ainda há poucos dias, numa reunião. Nós temos questões, embora da barra, precisamos fazermos autocríticas para melhorar. É nesse sentido. Não, tudo está bem, não está bem, não, falou, está ok, não. Eu acho que a sacrossanta revolta, ela é importante. É santa também a revolta, é a sacrossanta revolta. Eu acho que é por isso, nós não podemos ter sangue de barata. Eu acho que é importante discutir essas questões. Eu não vou levantar questões de Santa Catarina agora, que nós também estamos, ou de cabeça, ou no peito, rebate aqui, rebate lá, não vou trazer isso. Mas eu quero lhe cumprimentar, porque com o presidente nacional do nosso partido, a maior bancada nossa que temos no Senado, inclusive no Congresso Nacional, eu quero lhe cumprimentar pela coragem e pela firmeza. Isso não é crítica, é uma autorreflexão, é uma autocontrição, é importante nós debater essas questões para corrigirmos, para levarmos, para atender as reivindicações da nação. Quero lhe cumprimentar, senador, sem dúvida alguma, por esse ato de coragem.
Agradeço, Vossa Excelência, pela solidariedade ao nosso Estado, Estado de Rondônia, e dizer que isso é um direito constitucional. Quantos já morreram? Quantos já morreram aguardando há mais de 20 anos esse benefício, que é um direito constitucional? A ansiedade é muito grande. Quantas pessoas estão adoecendo? Porque há quantos anos nós estamos discutindo aqui no Congresso? E fica para hoje, fica para amanhã, fica para esse ano, fica para o ano que vem. E agora estão dizendo que, se for fazer, vão fazer 20 por semana. 20 mil a 20 por semana, quantos anos vai levar ainda? Tem que fazer uma força-tarefa e resolver isso em 6 meses. No mínimo, que seja 1 ano, mas não que volte a trabalhar com a perspectiva de resolver isso em 8, 10 anos, não dá mais. Já se passaram mais de 20 anos. Quer dizer que nós não aguentamos mais. A bancada federal não aguenta mais, os servidores não aguentam mais, nós queremos uma solução imediata para esse assunto, que é um direito, repito, é um direito constitucional do Estado de Rondônia e dos servidores do meu Estado. Muito obrigado, senhor.